Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos... Não temos as bancadas todas, mas temos quórum e, portanto, vamos ver o que é possível destas, de entre estes temas, tentar avançar. Não sei quanto à ata, se há alguma reserva. Não há, podemos considerar aprovada a ata 313. Segundo ponto, o diploma que foi votado na passada sexta-feira, por proposta de lei 249-12 do Governo, que altera o código do IRC, poderemos tentar estabelecer aqui uma metodologia simples. Eu, quando, pelo que segui do debate, o diploma é basicamente a transposição de uma diretiva, poderemos ter um modelo tipo propostas de alteração até à próxima terça de manhã, de modo a agendarmos para a reunião ordinária dia 29? Eu não sei se há, não sei, do deputado Duarte Pacheco talvez tenha, não sei mesmo, se há votações regimentais no dia 31, não? Portanto, podíamos aproveitar. Há alguma reserva quanto a isso? Ou há... Enfim, se algum grupo propõe alguma audição, mas não creio que...
Concordo.
Terça-feira de manhã, terça ao meio-dia, terça ao fim da manhã, às 13 horas, ao fim da manhã, o diploma é relativamente simples e votávamos aqui na quarta-feira de manhã. Hoje é dia 29, quarta de manhã. Propostas de alteração, não é reunião nenhuma, não é? Propostas de alteração até à terça de manhã, até porque há jornadas parlamentares na sexta-feira e, portanto, dar aqui mais algum tempo. Guiões terça à tarde, votação na quarta de manhã. Estamos de acordo? Bem, se houver, se diz-nos o deputado Duarte Pacheco que há votações regimentais, portanto, aproveitávamos, fica resolvida esta questão. Ponto 3, vamos ver se o senhor deputado... Esse deputado de Alcampos estará. Ponto 4. O senhor deputado Cristóvão Crespo pretende apresentar esta petição, o relatório da petição, sobre relativo ao encerramento da repartição de finanças de Grândola.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, portanto, esta petição é conexa com várias outras que foram apresentadas em relação a outros serviços, algumas genericamente em relação a serviços públicos e mais concretamente duas ou três em relação a serviços de finanças. Portanto, os peticionários foram ouvidos no dia 24 de setembro, portanto, apresentaram as razões que lhe advêm, digamos, contestando o encerramento do serviço de finanças. Portanto, aquilo que vos foi dito, tanto é que a Assembleia e os deputados já... Alguns questionaram, um grande número de deputados questionaram o Governo em relação a esse tipo de matérias. Portanto, o Governo deu uma resposta que, basicamente, se adequa a este tipo de situações, portanto, em que irá instituir um programa de proximidade com os cidadãos, portanto, para acolher os serviços públicos. Portanto, aquilo que é a petição tem 3.400 subscritores, portanto, foi publicada no Diário da Assembleia da República, foram ouvidos os peticionários e não seria obrigatória a discussão em plenário. Portanto, um dos pedidos que os subscritores fariam era que também fosse a plenário. Portanto, e aquilo que, de facto, enquanto relator do parecer fiz, foi que iria propor exatamente também a audição em plenário, juntamente com as petições que estavam para a apreciação em plenário. Portanto, basicamente, e em conclusão, portanto, era dar nota que a petição reúne os requisitos regimentais, portanto, para ser apreciada e é legível e inteligível, portanto, e é feita a proposta de ser apreciada em plenário, portanto, e ser dado conhecimento aos grupos parlamentares e assim como aos peticionários, e basicamente seria isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se temos aqui algum comentário sobre este relatório. De facto, a petição tem 3.400 subscritores. Eu sei que, aliás, houve a determinada altura percebendo que havia o limite legal dos 4.000, houve até um esforço de completar. Era um número relativamente escasso, mais umas centenas de subscrições, mas o que a questão para permitir a sua discussão em plenário, eu sei disso, porque, enfim, por circunstância peculiar de se tratar de uma petição na área da nossa comissão e originária do círculo eleitoral pelo qual sou eleito, não é? E, aliás, foi dado nota, e sei que o senhor deputado relator também o tinha feito, que havia uma hora, iria propor, não é? Que, como sucedeu, aliás, em casos anteriores, que estas petições sejam discutidas em plenário, não é? Portanto, essa questão, enfim, está ultrapassada, sem ser necessário a apresentação de 600 assinaturas suplementares, não é? Podemos considerar, vamos votar este relatório? Votos a favor? Está aprovado. Muito obrigado. Talvez o ponto 5, que é um ponto bastante simples, é a admissibilidade de uma petição, atribuição de valor patrimonial pelos serviços de finanças. Cabe ao CDS-PP fazer relatório. O CDS está em condições de indicar a relator.
A deputada Vera Rodrigues, Sr. Presidente.
Bem, está distribuído. Sr. Deputado Paulo Campos, podemos ir à petição? Vamos. Bom, Srs. Deputados, não vou referir os procedimentos que foram adotados relativamente à petição de que é relator o Sr. Deputado Paulo Campos, relativa ao processo de privatização do CTT. Conhecem todos o esclarecimento que nos foi prestado pela Sra. Presidente através dos serviços. O Sr. Deputado Afonso Oliveira está desde já pedindo a palavra. Para que efeito?
Sr. Presidente, eu estava à espera que acabasse a sua intervenção e depois falaria.
A nota que me é dada, enfim, o paralelismo que é feito e invocado pelos serviços da Assembleia com a apreciação de relatórios no âmbito do processo legislativo suscita algumas dificuldades, dado que há uma natureza distinta e, sobretudo, há processos que são irrepetíveis, designadamente todo o conjunto de diligências, sobretudo audições, que foram realizadas pelo deputado relator. O deputado relator, a indicação que me deu é que estaria de acordo que o texto do relatório até à página 60 fosse considerado como opinião do relator e que fossem votadas as alíneas, terá de ser as alíneas, dado que o PCP pediu a votação desagregada de algumas das alíneas. Votadas as alíneas do parecer com essa natureza. Não é, é assim, não é, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente, era transformar, digamos, a parte do relatório dos factos em opinião e, digamos, as recomendações
ser votada linha por linha. Não é? Sr. Deputado Afonso Oliveira?
Sr. Presidente, eu parece-me que é sensato a posição, pelo que eu percebi aqui, esclarecendo melhor, que o ponto 7, ponto 7 não, o capítulo 7º, é isso, não é? O capítulo 7º passaria a opinião do relator. Eu proponho também que o capítulo que foi introduzido mais tarde, o capítulo 9º, também fosse introduzido na opinião do relator. E votar-se-ia o relatório sem esta componente e votar-se-ia os pontos finais 1 a 1.
Nesse sentido. Muito bem, então estamos de acordo, não é? É esse o sentido. Portanto, vamos votar as alíneas, portanto, as alíneas A a I, desagregadamente.
Sr. Presidente, peço desculpa, se me permite, ainda uma questão. Eu parece-me que faria sentido, até de acordo com o parecer que recebemos, votarmos o relatório também. É possível votar o relatório?
É possível votar o relatório.
Votar o relatório, retirando esta componente, ficaria na componente do relator, estamos de acordo.
Muito bem.
E depois votar a linha o parecer.
Muito bem, então assim faremos. Vamos votar em primeiro lugar o relatório. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PS e do PCP, a abstenção do PSD e do CDS. Agora, o PCP tinha proposto, poderemos reduzir a duas votações, eventualmente, talvez seja mais...
Sim,
não, ou não, ou, vamos, ou é preferível votar a linha a linha? Senhores deputados, a linha a linha?
Da nossa parte, Sr. Presidente, as três recomendações que começam com recomendamos, as recomendações para privatizações futuras, podem ser votadas em conjunto.
CDE, separadamente.
Sim, estas três que começam com recomendamos podem ser em conjunto. E as outras todas também em conjunto, só temos duas
votações. Podemos votar assim, fazer só duas votações? Nesta parte, então vamos votar em primeiro lugar as alíneas C, D e E, as três que começam por recomenda-se, enfim, não... Então, votos a favor, votos contra, foram rejeitadas estas alíneas, com o voto a favor do PS e o voto contra do PSD, do CDS e do PCP. E agora vamos votar as restantes alíneas, votos a favor, votos contra, abstenções... As restantes alíneas foram aprovadas com os votos a favor do PS e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS. Portanto, está concluído em termos de comissão este processo relativo à petição sobre a privatização de CTT, que nos levanta algumas questões que julgo que têm a ver com a riqueza, resultam da riqueza e da profundidade do trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Paulo Campos. E eu regresso a essa referência inicial que nós fizemos em julho. Nós, por vezes, temos tido aqui petições em que nos lamentamos todos de não haver uma análise aprofundada. Aqui há uma análise aprofundada e é essa que suscita a riqueza de debate e a pluralidade de posições que é natural de um Parlamento democrático. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, já tinha sido dito durante a discussão, mas apenas reafirmar que votamos contra as três alíneas C, D e E, porque elas fazem recomendações relativamente a futuros processos de privatização e nós, como é também de conhecimento público, opomos a essas privatizações. Daí termos votado expressamente contra estas alíneas, mas manifestamos o nosso acordo relativamente ao resto das alíneas e ao próprio relatório, que foi traduzido no voto favorável.
Muito obrigado. Temos este processo, será enviado para plenário para agendamento do debate em tempo oportuno, julgo que já não será antes do debate orçamental, certamente. Bem, eu aqui sobre programação dos trabalhos em sede de Orçamento de Estado, há um conjunto de questões que foram suscitadas pela doutora Joana Figueiredo, em que são relativamente simples e relativamente às quais eu posso ir dando nota, podemos decidir ainda para a semana, não é obrigatório, se houver alguma dúvida, temos uma reunião dia 29 onde poderemos discutir. A primeira tem a ver com o horário de funcionamento do sistema, da plataforma informática de apresentação de propostas de alteração na fase de especialidade. E a sugestão é que a plataforma, nós teremos uma votação na Generalidade no dia 31, sexta-feira 31 de outubro, que a plataforma abra no dia 3 de novembro, na segunda-feira às 9h30, que é a hora que nós iniciaremos o debate, as audições de especialidade, e que encerre, como está fixado, às 18 horas do dia 14 de novembro. Estamos de acordo? Vejo já alguns discutindo qual o fuso horário, não da hora de abertura, essa não levanta dúvidas, mas o fuso horário a que estará subordinado à hora de encerramento, com muitas propostas a apresentar por deputados dos Açores, não é? Os deputados dos Açores são sempre muito ativos nessa parte final dos trabalhos, invocando o respeito, respeito pelos seus direitos a apresentar propostas dentro do fuso de que são originários. Muito bem, então estamos de acordo quanto a isso. Segunda questão, que é simples também, e aliás funcionou bem o ano passado, período para a apresentação de requerimentos da vocação. Poderemos estabelecer 30 minutos após o final de cada dia de votação, nos dias de votações de especialidade, 30 minutos para a apresentação de requerimentos da vocação para os dias seguintes. Muito bem. Terceira questão... em que Eu proponho alguma simplicidade nas audições. Poderemos simplificar as audições da ANMP e da ANAFRE? 10 minutos, só duas rondas. E já agora também do SES e do Conselho de Finanças Públicas, mas aí talvez dares 15 minutos para a intervenção inicial. Vamos ser realistas, não é? Até porque o Conselho Económico e Social tem em bom rigor, traz dois relatores, um para a GOP e outro para o Orçamento. Mas, de qualquer modo, duas rondas só nessas quatro audições. Nas outras, mantemos o sistema... Diga? Cinco e três para as associações de autarcas, pode ser? Cinco e três? Pode ser? A Associação de Municípios e a ANAFRE, 5 minutos, 3? As outras, 8, 5, pode ser? SES e Conselho de Finanças Públicas? Não, 8, enfim, ou 5 minutos e 3. Estariam de acordo? 8 minutos para os... 8, pronto, 8 minutos e 3, 5 e 3 para a Associação de Municípios e para a ANAFRE.
Sr. Presidente,
com certeza,
Sr. Relativamente a essas duas grelhas, penso que depois seria difícil justificar à ANP e à ANAFRE que teriam uma grelha diferente do Conselho de Finanças Públicas e do Conselho Económico e Social, até porque são meias audições, portanto são duas audições num período da manhã ou num período da tarde. Penso que seria difícil justificar grelhas diferentes. Penso que seria melhor termos uma grelha igual para as quatro entidades.
Mas com um apelo aqui, a que não é necessário... Está bem, 8 minutos e 3 então? 8, 3 na segunda. 8, 3, duas rondas só nestas audições. Muito bem, depois vamos gerindo isto... Bom, quarta questão que eu queria colocar, nós este ano vamos ter quase, por dificuldades de agenda das instituições, quase não vamos ter tardes livres, manhãs livres, nós vamos ter um conjunto de audições, aliás, pedidos de audiência, que serão geridos pelos senhores vice-presidentes, com uma repartição de encargos que não será provavelmente igualitária, mais do senhor primeiro vice-presidente, mas basicamente... Poderemos ter como recomendação que essas audições deverão decorrer tendencialmente às 14 horas, de modo que os senhores deputados que entenderem possam participar nessas audições? Às 14 horas, sim? Estamos de acordo? Terceira, última questão das que queria levantar hoje aqui. É já uma proposta de repartição do debate de especialidade. A proposta seria a seguinte: termos no primeiro dia até ao final da Segurança Social, portanto até o artigo 117, o debate, no segundo dia do artigo 118 ao 176, isto é, tudo até imediatamente antes da parte fiscal, e deixar para o último dia toda a parte fiscal. Estariam de acordo com esta repartição indicativa? Podemos voltar ao assunto para a semana. Isto até pode... Eu sugeria o seguinte, que esta parte seja das outras... Que esta parte até seja distribuída, não é? E voltamos ao assunto só para confirmar. Nós estamos em cima. Sr. Deputado Duarte Pacheco? Com certeza, Sr. Deputado. Então, talvez, dê primeira palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
O primeiro pedido, Sr. Presidente, é que essas informações, estas decisões pudessem ser enviadas por e-mail, porque é mais fácil distribuí-las se elas chegarem por e-mail.
Com certeza.
A segunda questão. No ano passado, foi introduzida uma funcionalidade para pesquisa de propostas de alteração, creio, por comissão parlamentar. No ano passado falou-se da possibilidade de aumentar as possibilidades de pesquisa, também por temas. A minha pergunta é se essa possibilidade foi concretizada, irá ser concretizada, se há alguma diferença relativamente àquilo que ocorreu no ano passado.
Julgo que a função disponível é por comissão parlamentar, portanto os temas continuarão a estar indexados às competências das comissões parlamentares. É a informação que me dão do sistema. De qualquer modo, julgo que os grupos parlamentares estão todos avisados, decorrerá na próxima sexta-feira, como não há trabalhos parlamentares, uma sessão de trabalho, não? Com os assessores de todos os grupos parlamentares que vão ter acesso à plataforma sobre processo orçamental. E eu acho que aí os senhores deputados, sobretudo aqueles que têm funções de coordenação neste processo, acho que poderão dar aos assessores, no fundo, sugestões de questão, porque aí vão estar diretamente, vão estar a trabalhar com os técnicos que gerem o sistema. E, portanto, se alguma sugestão puder ainda ser introduzida, eu acho que na sexta-feira é o dia oportuno, não é? Porque estamos aí a falar de questões de, vá lá, de funcionamento do sistema informático, não é? Muito bem. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, era um pedido somente. Tudo... Não, tudo indica que deverão estar a chegar ao Parlamento as propostas de lei de alteração do Código do IRS e da Fiscalidade Verde, pelo que solicitava que, a ser assim, que se agendasse, vamos dizer, a metodologia da apreciação das mesmas para o próximo dia 29, para a reunião regular da Comissão.
Bom, naturalmente, dando entrada, serão agendadas para, enfim, para distribuição e para metodologia de apreciação. Muito bem, será agendado. Podemos encerrar esta parte dos trabalhos? Então, estão encerrados e vamos dar às...